Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês nesta quinta-feira conturbada, como todos nós sabemos, mas a vida continua e nós temos que informar aos produtores de outros problemas além desses provocados pela paralisação dos caminhoneiros. Um dos grandes problemas, além de mercado, além da questão climática, é a situação do controle do governo sobre a produção agrícola. Eu falo essencialmente da lei dos defensivos que está sendo discutida numa comissão especial da Câmara dos Deputados e, principalmente, da reavaliação que a Anvisa está fazendo de vários princípios ativos utilizados na agricultura. Essas reavaliações podem incluir, inclusive, a proibição e o banimento desses princípios ativos. Como exemplo, a sensatina, que é um ingrediente ativo que foi proibido pela Anvisa e estava sendo utilizado em maçã, café, pêssego, etc. Bom, para nos ajudar nessa avaliação, mostrar a sua preocupação e alertar aos produtores, está conosco, direto de Brasília, o especialista Reginaldo Minaré, consultor em tecnologia da CNA, um especialista em defensivos agrícolas que acompanha, em nome da produção agrícola, em nome dos produtores, todo o embate que acontece no Congresso Nacional sobre esse assunto. Reginaldo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde a todos.
Bom, como eu antecipei aí, Reginaldo, nós estamos com dois movimentos acontecendo no regime de governo, no regime de leis, no regime do Congresso, que é, eu acho que o mais importante é a reavaliação dos ingredientes ativos que estão sendo feitos pela Anvisa, fora a lei dos defensivos que nós vamos discutir também. Reginaldo, como é que você conceitua, como é que você analisa essa reavaliação? Vai complicar a vida do produtor?
Olha, a reavaliação, nós não somos contra a reavaliação, desde que feita com o melhor embasamento científico e com a transparência adequada. Porém, quando o resultado é pelo banimento de determinados produtos, realmente a agricultura tem um pouco de sobressalto, porque tem produtos utilizados em grande escala, né, tá? No cultivo. A Anvisa já reavaliou aproximadamente 15 produtos, proibiu 10, estabeleceu restrições e prazo de proibição para outros, e tem ainda mais alguns produtos em reavaliação, aproximadamente 4 produtos em reavaliações.
A gente acha que o mais importante para a operação na agricultura, todas as moléculas são fundamentais, mas eu acho que a principal é o glifosato, né, o herbicida. Em que pé estamos nesse sentido, Reginaldo?
Olha, as avaliações, por exemplo, o 2,4-D, a bavetina, o glifosato, eles continuam em processo de avaliação, né? Esperamos que esse processo seja feito dentro de um padrão de elevada qualidade científica. E, realmente, o glifosato é um herbicida muito utilizado, né? Inclusive porque temos diversas plantas tolerantes, né, ao uso desse herbicida, né, que são plantas geneticamente modificadas, que foram modificadas para adquirir tolerância a esse herbicida. Então, temos soja, temos milho, algodão, e no caso dessas plantas modificadas, você não teria um substituto imediato, porque elas são tolerantes a esse herbicida, né? Então ficaria, nesse caso, sem outro substituto. É realmente um produto importante.
Vamos dar uma dimensão a isso, porque, como você está explicando, não é simplesmente trocar de produtos, trocar de moléculas, trocar de princípio ativo. É trocar a própria cultura, né? Vamos dar o nome aqui aos bois, né? No caso da Intacta, a semente da Monsanto, que está largamente utilizado no país. Imagine um substituto para isso, né? Me parece que esse é o ponto, né, Reginaldo?
Exato. Esse é o ponto mais grave, né, dessa mudança de processo de cultivo, né? Porque você não tem um produto. Várias plantas, né, foram modificadas para ser tolerante a esse herbicida específico. Uma vez que você retira esse herbicida do mercado, aquela tecnologia daquelas plantas fica em desuso, porque ela não vai ter preventivo, vamos dizer assim. Né?
Agora,
e aí, para você criar plantas tolerantes a outros herbicidas, né, leva um tempo. Né?
Tá.
Então, não é uma mudança simples.
No caso, continuando ainda aqui em cima do glifosato e das plantas geneticamente modificadas, você disse, né, que espera que as análises feitas pelos técnicos da Anvisa sigam os parâmetros técnicos. A gente tem uma certa desconfiança de que, infelizmente, né, a questão ideológica impere nesses julgamentos. Corremos algum risco, Reginaldo?
Olha, não seria, eu acho que seria ingênuo pensar que não corremos risco, né? Porque nós temos aí há mais de 15 anos campanhas contra o uso de defensivos agrícolas em atividade no Brasil, né? E isso você tem pressão de grupos ideológicos. Você tem, inclusive, algumas pressões vindas do próprio Ministério Público, né? Que, às vezes, até nos espanta com alguns pedidos não muito embasados, assim, do ponto de vista técnico, científico e realista, né?
Tá.
Então, isso realmente sempre preocupa, né?
O Reginaldo, o produtor tá sempre como vítima desse processo. Sabemos que nós temos, os produtores têm representações, como é o caso da CNA, como é o caso da ProSoja, como é o caso do Instituto Pensar Agro, aí em Brasília, para alimentar com informações os deputados que vão analisar as decisões no caso da lei dos defensivos. Mas no caso da Anvisa, me parece que somente com força de pressão é que a gente vai conseguir deter essa complicação que está aí à frente. Reginaldo, o que o produtor pode fazer? O que a CNA pode fazer? O que os órgãos de defesa do produtor podem fazer? É somente esclarecer a opinião pública?
Olha, em grande medida, sim. Até porque a gente tem uma... essa situação, por exemplo, o agricultor e as instituições representativas dos agricultores, ela não produz o agrotóxico, não registra o agrotóxico e não é da tradição, né, ter toxicologistas especialistas dentro dessas instituições para fazer análise e tal. Geralmente é a indústria que tem esse tipo de profissional. Então, quando você tem, por exemplo, nesse caso específico da Anvisa, uma análise com base em dúvidas relacionadas à toxicologia, né, de determinados produtos, além do esclarecimento que os agricultores, né, fazem sobre a forma de uso, né, desses produtos, efetivamente seria interessante consultar a academia, né? E esse é um tipo de procedimento que não é comum, né? Penso que seria mais interessante se esse processo fosse um processo aberto, com a participação da academia brasileira, considerando a envergadura do agronegócio, né, da agricultura brasileira, no caso, que utiliza esse produto, né? Então, nós temos uma academia, temos excelentes universidades, faculdade de química, né, que poderia colocar o seu saber, né, em prol de uma análise de elevada qualidade, né, com transparência e tal. Mas o processo não tem essa abertura, né, para a academia de forma plena, e isso poderia contribuir, principalmente para conferir maior confiabilidade ao processo.
É evidente, você compreende, os nossos telespectadores compreendem a minha ansiedade de ter uma solução para isso. Mas me parece que, do formato que nós temos a legislação nesse sentido, nós estamos quase que como reféns, né, dessa situação da Anvisa, por exemplo. Os produtores são reféns, não podem fazer nada, querem consultar, acham, como você acha, que tem que consultar a ciência, os especialistas, mas não está aberto a discussão para todos. Enfim, o que fazer, Reginaldo?
Olha, eu acredito que é continuar mobilizados e procurando esclarecer cada dia mais a população, né, a imprensa, né, o próprio Ministério Público, né, para que essas instituições, essas pessoas compreendam mais como funciona a agricultura. Né?
Tá.
A agricultura brasileira tem dado tanto certo e produz alimentos com uma regularidade e qualidade tão assertiva, né, que as pessoas parecem que esqueceram de se informar de como funciona praticar a agricultura. Né? E muitas vezes tem um monte de informações absolutamente equivocadas que coloca esse assunto dentro de um patamar tão elevado de preocupação que não seria necessário.
Tá. Ô Reginaldo, antes da gente ir para a lei dos defensivos que está sendo avaliada por uma comissão especial da Câmara, eu gostaria de uma síntese sua na questão dessa reavaliação feita da Anvisa. Quais são os números, quais são os produtos? Você me deu os números aí, me parece que está reavaliando 15 princípios ativos, 10 já estão proibidos. Gostaria dessa síntese, por favor.
Isso, as reavaliações que foram finalizadas pela Anvisa, né, 10 produtos foram proibidos.
Tá.
Um produto foi mantido com restrição, um outro foi mantido com restrição e proibido a partir desse ano, foi o carbofurano, e outro também com restrição que seria proibido para 2020, né, que é o paraquat. Então, já tem vários produtos reavaliados, né, com decisão, e temos ainda 4 produtos pendentes do final do processo, que é o 2,4-D, a abamectina, glifosato e o Tiran.
Tá.
Então, temos esse portfólio ainda de 4 produtos, ainda dependendo de resultado. Né? E esperamos que os resultados não sejam pelo banimento. Né?
E caso não seja, ou enfim, que seja, enfim, nós temos substitutos para esses princípios ativos, para essas moléculas?
Olha, substituto direto, assim, falando, olha, esse produto foi feito para substituir aquele, não temos, né? Efetivamente, o agricultor vai ter que fazer um rearranjo no seu sistema de produção para continuar produzindo e utilizar outros produtos que estão disponíveis no mercado. Agora, no caso, por exemplo, do glifosato, né, que tem plantas tolerantes a ele, o impacto seria no uso dessas sementes geneticamente modificadas, né? Para o fim de cultivar, né, utilizando o glifosato, essas plantas já não seriam mais interessantes.
É, claro,
e aí
que
não teria substitutivo.
Claro, aí eu teria que usar as sementes não geneticamente modificadas, né?
Poderia até usar a geneticamente modificada, mas pagaria-se um royalty por uma tecnologia que não seria utilizada, porque a outra parte, que é o herbicida, não estaria livre no mercado. Né?
Ou então, né? Aquela expressão que a gente costuma usar, né? Passe a usar a enxada, imagine, né? Olha o prejuízo. E sem contar ainda as consequências disso no mercado exportador, né? Os países que importam os nossos produtos. Ô Reginaldo, agora para pular para a lei dos defensivos, onde a mídia diz que, inclusive editoriais na Folha, absolutamente equivocados, etc., que nós estamos tentando diminuir o prazo de aprovação das novas moléculas na Anvisa, moléculas essas utilizadas em outros países, demora 10 anos aqui no Brasil para nós colocarmos em operação. O foco dessa nova lei de defensivos é isso, é exatamente isso, Reginaldo?
Não, muito pelo contrário. A mudança da legislação desse sistema normativo já deveria ter ocorrido há mais de 10 anos. É um sistema que não está funcionando. Ele não agrada a indústria, não agrada os agricultores e, de forma indireta, prejudica até os consumidores. Então, não é um sistema que está funcionando bem. Essa lei vem para melhorar, tirar burocracia e colocar maior transparência. Então, realmente está sendo tem muita percepção equivocada do que está sendo feito.
Tá. No ponto de vista da opinião pública, que essa é a relevância da nossa conversa, é a relevância dessa mudança da lei dos defensivos, a opinião pública está sendo bombardeada pela informação que nós estamos produzindo venenos cancerígenos. O que, que é a CNA? O que, que você tem a dizer a respeito, Reinaldo?
Olha, o uso de defensivos agrícolas, né, que no Brasil ainda é denominado de agrotóxico, é um uso mundialmente aceito. Não existe país no mundo que pratique agricultura e que não utilize esses produtos. Por exemplo, países que estão hoje na ponta do que se diz aí da inovação tecnológica, como Alemanha, Japão, Estados Unidos, Holanda, os agricultores lá utilizam os defensivos agrícolas, tal qual e até mais do que o agricultor brasileiro. Se fosse possível produzir sem utilizar defensivos agrícolas, certamente esses países altamente desenvolvidos, como Alemanha, Japão, Estados Unidos, já teriam deixado de utilizar esses produtos. E não é assim que o mundo funciona. Então, coloca esse assunto como se o agricultor brasileiro fosse o único no mundo a utilizar esses insumos. E isso é um equívoco gigantesco.
Tá certo. Ô, Reinaldo, para encerrar, então, portanto, eu gostaria de uma análise, não, uma comunicação sua, uma mensagem sua aos produtores que está tomando informação nesse tipo de reavaliação e ficando muito preocupado com o futuro da sua atividade. O que, que você tem para concluir a dizer para os produtores brasileiros, Reginaldo?
Olha, a CNA está participando de todos os debates e procurando levar o maior número de informações e esclarecimentos possíveis aos órgãos do governo, ao Congresso Nacional, com o objetivo de garantir que os insumos necessários à agricultura sejam mantidos sempre que a ciência assim permitir. Esse é o nosso trabalho e esperamos que o resultado venha.
Tá certo. Reginaldo Minaré, muito obrigado pela sua participação, pela sua atenção conosco aqui no Notícias Agrícolas. O nosso site, o nosso órgão de informação está à disposição sempre para que você se comunique com os produtores rurais nesse assunto tão fundamental para a produção de alimentos no nosso país. Reginaldo, muito obrigado pela sua participação, portanto.
Grato pelo convite e parabéns pela iniciativa de levar esclarecimento aí à população, que isso é fundamental para afastar os mitos.
Tá certo. Essa é a nossa missão. Ok, falamos, portanto, com o Reginaldo Minaré, uma das principais autoridades em tecnologia de produção do nosso país, consultor da CNA, defensor, portanto, dos produtores rurais lá no Congresso perante as modificações que se quer fazer na legislação. A nossa conclusão aqui, de experiente que nós somos na atividade agrícola, é dizer mais uma vez aos senhores produtores, à população brasileira, tomar informação, olhar com desconfiança essas informações que surgem na mídia urbana, atribuindo aos produtores algumas coisas que não são de real validade, né? Olhar, tomar informação, tirar os preconceitos, tirar a ideologia e ser um cidadão bem informado. E lembre-se, modificações nas nossas vidas passam pela nossa ação política. Eu não prego a política partidária, mas sim prego a transformação política. Então lembre-se, está na sua mão, dia 7 de outubro, melhorar a nossa atividade, melhorar a nossa atividade pública no país. 7 de outubro você vai votar e decidir qual é o futuro que você quer para o seu país. Inclusive essa abertura para a ciência analisar realmente o que é verdade e o que é mito no tocante aos defensivos agrícolas. Você decide, dia 7 de outubro está em suas mãos o nosso futuro. Voltaremos já com mais informações aqui no Notícias Agrícolas. Seja o produtor rural mais bem informado no nosso país. Muito obrigado pela atenção e vamos em frente.